principalmente a CID, PIS e o COFINS. Então, na gasolina, hoje existe cerca de 0,89 centavos por litro em tributos federais. Então, esse valor inclui esses três tributos que a gente mencionou. Então, a medida provisória, ela acaba autorizando o governo a compensar parte desses tributos para refinarias e importadores. Ou seja, ao invés da empresa arcar integralmente com esses impostos, o governo devolve uma parcela como subvenção econômica. Isso acaba reduzindo o custo da cadeia e ajuda a evitar que toda a alta internacional do petróleo seja repassada para todos nós.
E, Hamed, de onde o governo tira dinheiro para bancar esse subsídio?
Não é que ele tira. Na prática, isso funciona quase como um cashback tributário, né? Então, ele devolve. Então, o próprio governo utilizou essa comparação quando fez o anúncio da medida provisória. Então, a empresa paga o tributo e depois recebe uma compensação financeira equivalente à parte deles. Então, o efeito para o governo é zero. Ele não conta com aquela parcela do tributo. Então, no diesel, por exemplo, o efeito é ainda mais relevante economicamente. O governo manteve zerados os tributos federais de PIS e COFINS, que é equivalente a cerca de 0,35 centavos por litro. Ele não fez essa subvenção. Ele reduziu 100%. Então, isso ajuda, de certa forma, porque o diesel afeta praticamente toda a economia brasileira. O frete, transporte de alimentos, logística, ônibus, custo industrial e, no limite, o nosso supermercado.
Mas se ele não retirasse essa incidência de imposto, essa arrecadação seria usada para quê?
Bom, como essa arrecadação ela não tem um carimbo, ela seria utilizada para pagar as contas do governo, a incidência das contas ordinárias do mês. Então, a dívida, o salário dos funcionários públicos, alguns investimentos que deveriam ser feitos esse ano. Então, ele retira uma parte que poderia ser utilizada para outras áreas da economia.
Agora, se vão ser, como você mencionou, né, poderiam ser utilizados em outras áreas da economia. E aí, pensando a médio e longo prazo, Hamed, qual que é o risco dessa medida, então, acabar aumentando gastos públicos no futuro? Pode remediar agora, mas lá na frente o tombo pode ser maior, é mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí, até porque o objetivo da MP, ou da medida provisória, é reduzir essa pressão inflacionária que a gente está sofrendo. Então, isso acaba, de certa forma, aliviando esses aumentos muito abruptos no posto de gasolina. De certa forma, protege o poder de compra do brasileiro e acaba evitando a alta ainda maior dos alimentos. Agora, é uma medida de curtíssimo prazo, né? Então, o grande debate econômico que se faz é justamente sobre isso. Os bilhões que são utilizados para reduzir temporariamente a CID, a PIS e COFINS poderiam ser direcionados para outras áreas estruturais da economia tão demandantes e tão carentes que a gente tem aqui no Brasil, com efeitos que poderiam ser potencialmente mais duradouros, né, no crescimento da produtividade do país. O problema é que esses subsídios sobre combustíveis, eles têm efeito, como eu disse, imediato. E tem um efeito e um apelo político muito forte, mas normalmente um baixo efeito estrutural de longo prazo. Então, de certa forma, eles aliviam a inflação e a pressão social no presente, tudo fica relativamente caro, mas não tão caro como deveria, mas não aumentam necessariamente a capacidade produtiva do país. Então, se esses recursos que estão sendo retirados da economia fossem direcionados para outras áreas, os impactos poderiam ser diferentes. Então, dependendo, obviamente, da escolha econômica do governo. É ele que tem a caneta para assinar o cheque no final do dia. Então, por exemplo, se esses valores fossem usados ou utilizados em infraestrutura, logística, ferrovias, portos, cabotagem, armazenagem, o Brasil poderia, inclusive, reduzir estruturalmente o custo do transporte. Hoje o país depende excessivamente de caminhões e isso torna a economia extremamente vulnerável ao diesel e à gasolina. Então, um investimento robusto, por exemplo, em ferrovias, reduziria esse custo logístico por décadas que a gente tem, diminuindo, inclusive, a sensibilidade da inflação aos combustíveis.
Eu quero voltar ainda nesse assunto do investimento em infraestrutura. Mas você falou de uma crise, um subsídio que vai ser temporário. Ele está diretamente atrelado ao conflito no Oriente Médio? A gente precisa esperar que a situação por lá melhore para sentir as coisas melhorarem aqui também ou não necessariamente?
Nós já vínhamos sofrendo uma pressão, né, justamente por conta da inflação, mas essas medidas elas são temporárias por conta desse choque atual. Esse choque atual, seja pela guerra em curso, ele é um evento extraordinário. Né, a escalada das tensões do Oriente Médio, sobretudo ali na região de Israel, Irã, pega um pouco do Líbano, toda a região ali do Conselho de Cooperação de Golfo, que são grandes produtores de petróleo, que acabam desembocando no Estreito de Hormuz, tudo isso aí é uma desorganização do mercado global de petróleo. Então, em outras palavras, o governo está tratando o problema como uma tempestade externa. Acaba não sendo um problema nosso, mas era um problema nosso. A inflação sempre foi um problema do Brasil, a alta taxa de juros também. Então, atribuir a fatores externos ou exógenos, como a gente costuma colocar, acaba apagando essa necessidade e urgência que a gente tem em mudanças estruturais permanentes da economia brasileira. Então, a analogia mais simples que a gente pode utilizar é a economia como uma casa durante uma tempestade muito forte. Então, o subsídio nos combustíveis agora funciona como colocar lonas e contenções emergenciais para evitar que a água invada tudo aquilo naquele momento. O problema é, isso resolve o problema de imediato? Em parte, sim. Mas a lona não substitui uma reforma estrutural no telhado. Então, é isso que a gente precisa entender bem, porque depois dessa tempestade, a gente vai ver os reais efeitos disso na economia.
Agora, Ahmed, voltando a falar sobre infraestrutura, né? Você citou anteriormente, a Estela disse que queria voltar nesse assunto, e já voltando, muita gente acaba falando, poxa vida, se investissem na malha ferroviária no nosso país, ou então se retomassem, né, a malha ferroviária, porque a gente vê diversas ferrovias desativadas ao longo do nosso Brasilzão, falando em específico, já que estamos aqui, né, no estado de São Paulo, que é tão riquíssimo, e a gente via que isso foi ficando pelo caminho com o passar dos anos e cada vez mais se investindo no esporte rodoviário, ou seja, ficando refém cada vez mais dos combustíveis. Na sua opinião, por que que não é viável, por que que é inviável a gente retomar esse caminho, voltar aos investimentos, à infraestrutura, investir cada vez mais na malha ferroviária, deixando a rodoviária de lado? Você acha que é um caminho sem volta, ou para voltar com esses investimentos, o governo, seja federal, seja estadual, tem que ter peito, né? Tem que peitar aí grandes sindicatos, né? Um lobby gigantesco para a gente voltar a colocar literalmente o Brasil nos trilhos e não ficar tão dependente aí dos combustíveis.
Olha, esse é um debate antigo e eu diria que permanente, porque o debate sobre ferrovias no Brasil, ele nunca desapareceu completamente. Ele só foi perdendo força ao longo das décadas, porque, como você bem disse, o país foi forjado em cima de uma lógica econômica em torno do transporte rodoviário. Então, hoje o Brasil se tornou extremamente dependente de caminhões, por exemplo. Tá? Então, isso cria uma vulnerabilidade estrutural enorme. Quando o diesel sobe, que é o caso concreto, então toda a economia acaba ficando impactada. Então, historicamente, o Brasil fez uma escolha política e econômica pelo rodoviarismo, por assim dizer, principalmente a partir dos anos 50, onde o governo Juscelino Kubitschek acabou adotando esse modal. Então, havia uma visão de modernização associada à indústria automobilística, né? Abertura de estradas, integração territorial. Então, o país acabou incentivando automóveis, caminhões, montadoras e construção de rodovias. Isso a gente está falando de 70 anos atrás, um pouco mais. Então, enquanto isso, grande parte da malha ferroviária na época foi sendo abandonada, sucateada ou só sendo utilizada para cargas muito específicas, como minério e o próprio agronegócio brasileiro. Então, o problema do Brasil, né, de voltar com esse debate hoje, primeiro, é a falta de recursos. Né? A gente não tem orçamento para fazer grandes investimentos dessa magnitude, até porque o Brasil possui dimensões continentais. Então, em países grandes, a lógica econômica mais eficiente, ela costuma ser multimodal. Então, ferrovias para longas distâncias e grandes volumes e rodovia para distribuição regional. E até mesmo hidrovia e cabotagem para integração logística. Agora, o Brasil hoje utiliza caminhão até para trajetos extremamente longos, o que aumenta todo esse custo logístico. Agora, por que que retomar a infraestrutura por ferrovias não é tão simples? Como eu disse, o investimento ele é muito gigante, muito grande, né? Muito massivo. Então, o planejamento por décadas e a coordenação nacional acabou sendo muito complexa, né? Pela ausência de recursos e pelas dimensões continentais do país. E uma ferrovia, é interessante abordar esse aspecto, ela não funciona como ampliação de uma estrada. Ela exige desapropriações, licenciamento ambiental, integração entre estados, segurança jurídica, eu diria, que é um tema super relevante, e alto investimento inicial, além de um longo prazo de maturação. Então, se a gente investir hoje, a gente não consegue colher daqui a 5 anos. A gente teria que esperar 20 anos, 30 anos. Então, eu gosto de fazer analogias, e uma delas, nesse caso, que você me perguntou, é a seguinte: a analogia econômica seria a diferença entre alugar um carro e construir um metrô. Então, o rodoviário cresce mais rápido e exige menos investimento inicial. A ferrovia demora muito mais quando pronta, porque possui esse custo operacional muito menor por tonelada transportada. Então, seria mais ou menos essa equivalência. Não é tarde para que a gente retome essa discussão, mas hoje o cobertor é muito curto.
Agora, Ahmed, para a gente ir encerrando, com essa falta de investimento de infraestrutura do nosso país, como você já veio exemplificando, aí trazendo a China, Estados Unidos, e também por conta da constante dependência do petróleo, alta do petróleo, você acha que para a população que utiliza o transporte público e está nos ouvindo agora, isso pode afetar, inclusive, o transporte público, e a tendência é que, com o passar dos anos, o transporte público fique cada vez mais caro aqui no nosso país?
Essa é uma discussão muito importante para se trazer aqui, porque é o que impacta no dia a dia aí de quem trabalha, quem está nos escutando e nos vendo. Então, se o Brasil continuar investindo pouco em infraestrutura e permanecer excessivamente dependente do petróleo, a tendência econômica de longo prazo é o aumento gradual dos custos de transporte, direto, né, sujeito que pega o ônibus, ou indiretamente por meio de toda a cadeia logística. Isso afeta toda a população, aliás, mesmo quem não possui carro, porque hoje o Brasil possui uma vulnerabilidade estrutural, né, até porque 62% a 65% dessas cargas dependem das rodovias. Só que em alguns setores como alimento e bebidas, isso chega a 85%, ou seja, todo mundo acaba sofrendo. Então, quando o diesel sobe, o transporte urbano também sobe. E se isso tender a continuar a acontecer ao longo dos anos, e a gente não tiver uma diversificação logística, o problema não vai ser só o petróleo ou as questões geopolíticas, vai ser uma combinação de dependência rodoviária, baixa infraestrutura alternativa e aumento do consumo. Então, o Brasil investe muito pouco em transporte quando comparado a outros países. O Brasil, ele investe cerca de 0,2% do PIB em transporte, que é um dos menores índices das grandes economias. Então, se a gente pegar aqui a Alemanha, o Japão, a própria China, os Estados Unidos, a diferença se torna aí gritante. Então, no Brasil, como a economia depende muito do caminhão, qualquer aumento do diesel espalha rapidamente para a cadeia produtiva, inclusive para o transporte público.
Tá joia, Hermed, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Dinheiro TMC. Seja sempre muito bem-vindo para repercutir aqui com a gente os assuntos que afetam o nosso bolso no dia a dia. Nós conversamos com Hermed El-Khatib, coordenador do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço a vocês.
Valeu, e com isso a gente coloca ponto final no nosso Dinheiro TMC, mais um programa que contextualiza tudo do universo das finanças, do dinheiro, da economia, importante demais, que impacta a sua vida, o seu dia a dia. Sempre comigo e com Estela Ribeiro. Semana que vem tem mais, né, Estela?
Tem mais, e você pode participar do nosso programa mandando suas dúvidas e suas sugestões de assunto. O que é que você quer saber, o que é que você quer ver destrinchado aqui no nosso Dinheiro TMC? Você pode usar o nosso canal de comunicação pelo WhatsApp, que é o 11972211001, e também as nossas redes sociais. Você acompanha o Dinheiro TMC na programação do seu dial e também no YouTube, TMC News BR. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.
Abraço.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá, bom dia. Você acabou de ouvir Dinheiro TMC, esse programa, esse cantinho aqui da TMC que traz dicas para você cuidar melhor do seu din-din. Agora são 7h55. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar pela próxima hora aqui atualizando as principais notícias do Brasil, do mundo e da sua região. E para começar, eu te conto que um dos alvos da sexta fase da Operação Compliance Zero, que estava foragido desde quinta-feira, foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O investigado foi deportado e desembarcou no final da tarde deste sábado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde teve um mandado de prisão cumprido. Vitor Lima Sedelmayr é suspeito de ser um dos integrantes do grupo Os Meninos. Ele é suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era Davi Henrique Alves, que permanece foragido. Vitor atuava em benefício de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, e ele é suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era Davi Henrique Alves, que permanece foragido. As prisões preventivas foram decretadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master. E um imóvel de 4 andares desabou na região de Brotas, em Salvador. Um homem de 60 anos que trabalhava no local teve a sua morte confirmada. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas foram retiradas com vida. As vítimas resgatadas são da mesma família. Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento. E a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Samuel Santana, o Gato Preto,
réu por duas tentativas de homicídio com dolo eventual. A decisão do último 22 de abril se refere a um acidente protagonizado pelo influenciador com um Porsche na Avenida Faria Lima, na zona oeste da capital, em agosto do ano passado. Segundo a promotoria, ele estava sob o efeito de álcool e drogas no momento do acidente. A pedido do Ministério Público, Gato Preto teve a CNH suspensa e não pode dirigir qualquer veículo. Além disso, o Porsche, avaliado em R$960 mil, deve ser vendido para garantir indenização às vítimas. Anteriormente, a justiça bloqueou os bens de Gato Preto em até R$1 milhão. E viralizou nas redes sociais o vídeo do Papa Leão XIV fazendo a trend 6-7. O conteúdo publicado pelo padre genovês Dom Roberto Fischer já acumula mais de 4 milhões de visualizações, quase 5 milhões de visualizações no TikTok. Agora são 7 horas e 58 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Faltam 25 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Agora sim, hora cheia, 8 horas em ponto. Bom dia para você que se conectou à TMC exatamente agora. Você que está acompanhando o Domingo TMC de São Paulo através do 100.1 do seu dial. Se você está em Brasília, você também está conectado no 100.1. Agora, se você está no Rio de Janeiro, é 101.3. Em Curitiba, 100.3. Em Belo Horizonte, você se conecta à TMC em 88.7 e no Recife, 92.7. A gente começa agora a atualização das principais notícias do Brasil e do mundo para você. Vamos com o nosso giro de notícias.
Vem para te atualizar. Vem, se importa para você.
Estou aqui muitíssimo bem acompanhada de Rafael Tebas. Bom dia, Rafa.
É
tudo
isso,
bem?
Estela Ribeiro, muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na TMC nesse domingo, dia 17 de maio de 2026. Lembrando que, além do rádio, também estamos no aplicativo da TMC, que você que está nos acompanhando pode baixar aí no seu smartphone. Vamos começar então com as primeiras manchetes. Milhares de iranianos voltaram às ruas neste domingo em manifestações de apoio ao governo do Irã, que já duram 71 dias consecutivos desde o início da guerra contra Israel e Estados Unidos. Em uma das praças de Teherã, a seleção iraniana de futebol foi até recebida como um símbolo de união nacional após a classificação para a Copa do Mundo. Os manifestantes carregavam bandeiras do país, imagens também do Ayatollah Ali Khamenei, de seu filho Mojtaba Khamenei, apontado como novo líder supremo. Painéis, cartazes, enfim, com críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também a Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, também marcaram os atos.
Ataques com drones deixaram ao menos 3 mortos na região de Moscou neste domingo, segundo autoridades russas. O governo afirmou que os sistemas de defesa aérea interceptaram dezenas de drones durante a madrugada, após uma ofensiva em larga escala contra a capital e cidades próximas. Além das mortes, ao menos 16 pessoas ficaram feridas e imóveis residenciais sofreram danos provocados pelos destroços das explosões. A Ucrânia não comentou os ataques, que acontecem em meio à retomada dos bombardeios entre os dois países após o fim de uma trégua temporária.
8:03, o governo de Donald Trump aumentou a pressão sobre Cuba para exigir abertura econômica e reformas políticas no país. Os Estados Unidos intensificaram sanções e ameaças após uma visita do diretor da CIA, John Ratcliffe, à Havana nesta semana. Washington cobra mais investimentos estrangeiros, ampliação do setor privado e a libertação de presos políticos pelo regime cubano. A crise econômica e energética na ilha se agravou nas últimas semanas, inclusive com apagões e protestos também registrados na capital Havana.
E a Polícia Federal prendeu ontem o hacker Vitor Lima Sedelmaier, investigado no escândalo financeiro envolvendo o Banco Master. Considerado foragido da justiça, ele foi capturado em Dubai em uma ação conjunta com a Interpol e foi deportado ao Brasil. Segundo as investigações, Sedelmaier integrava o grupo Os Meninos, especializado em ataques cibernéticos e monitoramento ilegal. A operação também apura a atuação de uma suposta milícia pessoal ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a seu pai, Henrique Vorcaro.
Os principais bancos do Brasil aumentaram as provisões para calotes no primeiro trimestre de 2026, diante da alta da inadimplência e do endividamento das famílias. Então aqui o Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander, outras instituições também somaram mais de 60 bilhões de reais reservados para perdas com crédito. A combinação de juros altos, inflação e incertezas provocadas pela guerra no Oriente Médio elevou o custo dos empréstimos e reduziu a oferta de crédito. Executivos do setor afirmam que os bancos devem adotar critérios mais rígidos para concessão de financiamentos nos próximos meses.
E o Democracia Cristã confirmou o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, como pré-candidato à presidência da República. Ele substitui Aldo Rebelo, que deixou a disputa após avaliações internas sobre o desempenho nas pesquisas eleitorais. Segundo o presidente do partido, João Caldas, a chegada de Joaquim Barbosa mudou os planos da legenda e fortaleceu o projeto presidencial do DC. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal ainda não comentou oficialmente essa pré-candidatura.
8:05, vamos falar de esporte agora. Esporte, a rodada desse sábado no Brasileirão teve a vitória do Internacional por 4-1 sobre o Vasco da Gama, em jogo marcado inclusive por expulsão. 4-1, portanto, para o Internacional. O Galo, o Atlético Mineiro, venceu o Mirassol por 3-1. O Fluminense bateu São Paulo no Maracanã, venceu por 2-1. E em Barueri, olha só, o Palmeiras tropeçando. Se bem que o Cruzeiro, né, também tem uma ótima equipe, mas enfim, 1-1. Palmeiras e Cruzeiro empataram em Barueri, 1-1.
E hoje a rodada do domingo do Campeonato Brasileiro Série A começa às 16h, com os duelos entre Santos e Coritiba, além de Bahia contra o Grêmio. Às 18h30, o Botafogo enfrenta o Corinthians, enquanto o Chapecoense e Remo duelam em outra partida da rodada. Mais tarde, às 19h, o Bragantino recebe o Vitória. E fechando a noite desse domingão, o Atlético Paranaense encara o Flamengo em um dos confrontos mais aguardados do dia.
Estela, rapidinho aqui, o jogo do Botafogo e Corinthians é às 16h, às 16h no horário de Brasília, 16h. Botafogo e Corinthians jogam, portanto, no Engenhão, no Rio de Janeiro, inclusive com a cobertura completa aqui da Transamérica, que agora é TMC. E o jogo do Santos, daqui a pouco, dá para dizer assim, às 11h em Itaquera. Uma curiosidade, o Santos hoje, né, alugou o estádio do Corinthians e vai mandar o jogo, portanto, na Neoquímica Arena em Itaquera, 11h, Santos e Coritiba.
Muito bem. E olha só, o Chelsea da Inglaterra anunciou nesse domingo a contratação do técnico Xabi Alonso para a próxima temporada. O espanhol de 44 anos assinou o contrato de 4 anos e assume o comando do clube em 1º de julho. Livre do mercado desde a saída do Real Madrid, Xabi terá a missão de liderar a reconstrução da equipe londrina. O Chelsea terminou a temporada apenas na 9ª colocação da Premier League e perdeu a final da Copa da Inglaterra para o Manchester City. Ô Rafa, é Xabi mesmo?
É Xabi Alonso.
Xabi Alonso.
Xabi Alonso.
Muito bem. Então agora são 8 horas e 7 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
Como será que fica o tempo, o clima pelo Brasil nesse domingão? Aqui em São Paulo o dia amanheceu com chuva, aquela chuvinha que não dá vontade de sair da cama.
É aquela preguiça, né?
Bate. Uau, um friozinho, mas vamos lá, vamos para Curitiba. O domingo vai ser chuvoso também, viu? Dia e noite, a máxima é de 17 graus e a mínima de 13, também tá friozinho em Curitiba.
Ah, tá friozinho sim, frio demais, né? Inclusive nesse instante na região do centro de Curitiba também chove. É. E temos 15 graus nesse momento, né? Então tá dentro aí dessa máxima e essa mínima. Uma diferença pequena, máxima de 17, mínima de 13. Em São Paulo, como citou Estela Ribeiro, chove nesse momento, né? O dia vai ter sol entre muitas e muitas e muitas e muitas nuvens. No fim da tarde e o começo da noite também deve chover, assim como nesse exato momento na capital paulista, em várias regiões, máxima de 24, mínima de 15 graus.
Já no Rio de Janeiro, domingo vai ser de sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19, máxima de 30 graus.
Em Belo Horizonte, cenário parecido, sol entre muitas nuvens e noite também com muitas nuvens, máxima de 27, mínima de 18 graus. Então a gente vê que o céu é encoberto em várias regiões do Brasil.
Pois é, Brasília, o domingo vai ter nuvens também, não tem possibilidade de chuva, máxima de 27, mínima de 17, vai estar quentinho em Brasília.
Vai estar quente, inclusive eu cheguei até a comentar isso aqui ontem durante o TMC 360, nessa época do ano não chove em Brasília, maio, né? Quase nunca chove nessa época do ano em Brasília, é raríssimo, no entanto, nesses últimos dias, na última quinta-feira, algumas pessoas registraram com seus celulares algumas regiões administrativas do Distrito Federal, sim, com chuva leve, garoa, enfim, o que causou até espanto entre os moradores da capital do país, porque realmente não chove, né? A seca e o tempo seco realmente em Brasília é uma marca. Na região Nordeste, instabilidade continua concentrada principalmente na faixa norte e leste do Nordeste. A chuva aumenta então na metade do norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, com pancadas moderadas a fortes, inclusive risco de temporais isolados. Em Sergipe e também no litoral norte da Bahia, a chuva ocorre de forma mais passageira e o interior segue quente e seco.
Vamos falar da região norte hoje? Cenário de instabilidade continua por lá, hein? A chuva forte segue frequente no Amazonas, em Roraima, no Amapá e na metade norte do Pará. Um risco de acumulados elevados e de temporais isolados. Já em Rondônia, também tem previsão de chuva mais intensa, enquanto Acre, Tocantins e sudeste do Pará terão períodos maiores de tempo aberto. Agora são 8 horas e 10 minutos.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Leonardo Rezende ao vivo com a gente no Rio de Janeiro nesse domingo de manhã, pela manhã. Polícia Civil, então, aliás, um assunto delicadíssimo, né? A Polícia Civil continua as buscas por dois menores envolvidos no estupro coletivo de uma menina de 12 anos, meu Deus, na zona oeste da capital. Quem tem as informações com a gente ao vivo é Leonardo Rezende. Bom dia.
É isso, bom dia a vocês aí no estúdio, a quem nos acompanha também. A Polícia Civil ainda procura dois desses oito menores então envolvidos no estupro coletivo contra essa menina de 12 anos. Esse caso aconteceu em Campo Grande, aqui na zona oeste da capital. Os outros seis jovens foram apreendidos na sexta-feira, na mesma região onde esse crime aconteceu. E aí um detalhe meio sórdido, assim, que todos têm idades entre 16 e 12 anos. De acordo com as investigações, a vítima foi atraída para uma emboscada pelo próprio namorado, que ainda filmou esse abuso e vendeu o vídeo por R$5. Esse caso aconteceu no final de abril, mas a denúncia só foi feita pela mãe da menina na última quarta-feira, após as imagens começarem a circular nas redes sociais. E aí ele então procurou a delegacia de atendimento à mulher de Campo Grande, e em depoimento à polícia, essa jovem de 12 anos, essa adolescente, confirmou o abuso e contou sobre a participação de cada um dos envolvidos. Contra eles, né, contra esses menores infratores, foram cumpridos mandados de busca e apreensão por atos infracionais análogos aos crimes de estupro coletivo de vulnerável e divulgação de cena de estupro, e a justiça determinou ainda a internação provisória desses jovens. Mas aí, voltando ao que eu disse no início, né, foram 8 menores envolvidos nesse crime, nesse abuso, 8, 6 deles presos, e a polícia civil, presos não, né, apreendidos, e 6, 2 deles, na verdade, ainda estão sendo procurados pela Polícia Civil aqui do estado. Volto com vocês.
Leonardo Rezende, muito obrigado, Léo, pelas informações, né? É um caso realmente muito triste, revoltante também, enfim, e o microfone está aberto para você entrar aqui ao longo de toda a programação da TMC aí no Rio de Janeiro. Enfim, 8:13.
Pois é, e aí falando desse tema que é horroroso, né? Não dá vontade de falar disso num domingo, que a gente queria poder relaxar, mas o país não para, a violência contra a mulher não para, e o número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Brasil mais que triplicou na última década, segundo dados do Ministério da Justiça. Em 2025, o país registrou mais de 59 mil casos contra cerca de 19 mil crianças em 2015, um aumento de 204% nesse período. A maioria das vítimas é do sexo feminino, e os crimes, em grande parte, acontecem dentro do ambiente familiar, praticados por pessoas próximas às vítimas. Especialistas apontam que o crescimento reflete tanto o aumento das denúncias quanto a ampliação da rede de proteção e a identificação dos casos. Estados como Pará e Paraná apresentam as maiores taxas proporcionais de violência sexual infantil no país, acima da média nacional. Nesse 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, autoridades reforçam a importância da denúncia e da prevenção.
8:15, e você participa aqui desse domingo TMC, News TMC. Mande a sua mensagem pra gente, 11972211001, 11972211001. Você que tá em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também no Recife, em São Paulo, em Curitiba, participe aqui do News TMC. A gente vai girar a nossa reportagem agora, vamos para Curitiba, vamos falar sobre outro caso que movimentou e muito o noticiário nessas últimas horas, nos últimos meses também, né? O Tribunal de Justiça decidiu arquivar as investigações relacionadas à morte do cão Orelha. A decisão diz que não há elementos suficientes para comprovar supostas violências. Quem conta pra gente, quem traz as informações, é Brian Valêncio.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o arquivamento das investigações relacionadas ao caso do cão comunitário Orelha, animal que morreu e gerou grande repercussão por ter supostamente sofrido agressões na Praia Brava, em Florianópolis. Isso no início de 2026. A decisão envolve procedimentos paralelos abertos durante a apuração do caso, que ganhou repercussão nacional e mobilizou manifestações em diversas cidades do país. Orelha era conhecido por moradores da região e vivia havia cerca de 10 anos na comunidade. O cachorro foi encontrado ferido após supostas agressões e acabou sendo submetido à eutanásia em uma clínica veterinária. A investigação inicial apontou suspeitas contra adolescentes e o caso passou a ser acompanhado pela Polícia Civil, Ministério Público e pela Justiça Catarinense. Ao longo das investigações, surgiram controvérsias sobre a causa da morte do animal. Um laudo inicial indicava lesões graves e possível traumatismo provocado por objeto contundente. Posteriormente, uma exumação realizada pela Polícia Científica não confirmou as lesões divulgadas anteriormente e apontou que não é possível determinar de forma conclusiva a causa da morte. O caso provocou forte reação pública, com protestos, campanha nas redes sociais e pressão por punição mais severa para crimes de maus tratos contra animais. A morte de Orelha também impulsionou debates políticos e propostas legislativas em Santa Catarina relacionadas à proteção animal. Agora, sem conseguir comprovar a autoria dos crimes ou se de fato houve um crime contra a Orelha, o caso foi definitivamente arquivado.
Muito bem, 8 horas e 17 minutos. Vamos para a atualização da corrida eleitoral. A pesquisa Datafolha mostra um empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. A maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse e Daniel Vorcaro. No cenário do primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada um, enquanto outros candidatos somam índices menores. A pesquisa também aponta uma vantagem de Lula sobre Zema e sobre Caiado em simulações de segundo turno. Entre os eleitores independentes, ou seja, sem alinhamento declarado ao petismo ou ao bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Segundo o Datafolha, 38% desse grupo votariam no senador, enquanto 32% escolheriam o atual presidente. Outros 27% afirmaram que votariam branco, nulo ou ainda não sabem em quem votar. Na pergunta espontânea, quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Lula tem larga vantagem com 27% das menções. Flávio aparece depois com 18%, seguido pelo inelegível Jair Bolsonaro com 3% e Caiado com 1%. Nesse cenário, 3,9 afirmam que não sabem em quem pretendem votar. Agora 8 horas e 19 minutos.
A gente continua aqui movimentando então os assuntos nesse News TMC. Um novo levantamento do IBGE reforça os desafios do mercado de trabalho em Pernambuco. Carol Oliveira.
A taxa de desemprego em Pernambuco é a segunda maior do país no primeiro trimestre de 2026. O índice no estado foi de 9,2%, mesmo valor registrado pela Bahia e também por Alagoas. A maior taxa entre os estados brasileiros foi no Amapá, com 10%. Os menores índices foram registrados em Santa Catarina, Mato Grosso e no Espírito Santo. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de pessoas desempregadas em Pernambuco está acima do índice nacional, que ficou em 6,1% no trimestre, sendo a menor taxa para um primeiro trimestre desde 2012. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desempregada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa ser realizada. Em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, o estado de Pernambuco está abaixo da média nacional. Enquanto no país o índice é de 74,7%, no estado apenas 63,4% possuem carteira assinada.
Muito bem, agora 8 horas e 21 minutos, vamos para as notícias da sua região.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e a Herp.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu. foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armata.
Angel, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Horas e 24 minutos, 8h24, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nessa manhãzinha de domingo, dia 17 de maio de 2026. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É uma honra poder entrar na sua casa, no seu carro, te acompanhar nesse domingão gelado aqui em Curitiba e em todo o Paraná. E olha só, a gente fica junto só no comecinho da manhã porque logo mais tem jogo. Na minha próxima entrada, eu te trago todos os detalhes da previsão do tempo.
2026, TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
8:27, seja bem-vindo, você que está acordando agora, ligando o rádio agora, News TMC no ar com Estela Ribeiro, comigo Rafael Tebas, em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, também em Curitiba, você nos acompanha também no aplicativo da TMC, você baixa aí no seu celular. Mais um giro de manchetes aqui, um executivo chileno foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após fazer ataques racistas e homofóbicos durante um voo da Latam com destino à Alemanha. Segundo testemunhas, o empresário insultou integrantes da tripulação e passageiros após tentar abrir a porta da aeronave durante o trajeto. Vídeos gravados dentro do avião mostram o momento em que ele faz comentários discriminatórios contra um comissário de bordo. A empresa chilena Landis informou que afastou preventivamente o executivo após a repercussão desse caso.
E a Venezuela deportou neste sábado o empresário Alex Saab para os Estados Unidos, onde ele é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. Apontado como testa de ferro do ex-presidente Nicolás Maduro, Saab havia sido preso em fevereiro durante uma operação conjunta entre autoridades americanas e venezuelanas. O governo venezuelano afirmou que a medida foi uma deportação por crimes cometidos em território americano, apesar de a Constituição do país proibir extradições. Saab já havia sido extraditado aos Estados Unidos em 2021 e retornou à Venezuela em 2023, após um acordo de troca de prisioneiros.
8:28, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional de saúde pública por causa do novo surto de ebola na República Democrática do Congo e também em Uganda. Segundo a OMS, já foram confirmados casos do vírus Bundibugyo, além de dezenas de mortes e centenas de infecções suspeitas na região africana. A entidade demonstrou preocupação com o risco de propagação internacional da doença por conta da intensa circulação de pessoas entre os países. O ebola é transmitido por fluidos corporais e pode causar febre alta, hemorragias graves e taxa de mortalidade de até 80%.
E o concurso 3009 da Mega Sena terminou sem vencedores na faixa principal e o prêmio acumulou para 300 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, 136 apostas acertaram a quina e vão receber um pouco mais de 19 mil. Não tá ruim, hein? Não tá nada ruim,
nada,
né,
Daniel? Nada mal, nada
quase
mal.
20 milzinho num sabadão, tá. Não, bom, né?
Isso tá ótimo.
O próximo sorteio especial de 30 anos da Mega Sena vai ser realizado no dia 24 de maio e o prêmio não acumula.
Dá pra fazer um belíssimo almoço.
Oba! 8:29.
Nesse caso, seria um belíssimo café da manhã, né? Porque são 8:29. Vamos para o Rio de Janeiro, então. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também o Ministério Público, investigam denúncias de uso irregular de jatinhos por Cláudio Castro. As apurações envolvem viagens para eventos como o Carnaval de Salvador, a Fórmula 1 também em Interlagos e Festival de Turismo de Gramado. Quem tem informações, sempre ao vivo com a gente, sempre em cima do lance, é Leonardo Rezende. Mais uma vez, Léo, você. Alô, Léo, alô, alô, câmbio, câmbio, já o Leonardo Rezende, então, entra ao vivo com essas informações sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, e realmente o noticiário em cima dele. Daqui a pouco, então, o Léo chega mais com a gente aqui no News TMC. Agora, 8:30.
O meu também. Agora são 8:30. A gente tem um boletim.
Temos um boletim aqui, eu tô pegando, mas antes algumas mensagens também chegando.
Manda.
Pra gente. O Leonardo também, Leonardo Silva mandando um alô, bom dia de São Paulo. A Camila Queiroz, que é do Rio de Janeiro também. E agora sim a gente conversa com Murilo Hernandes de Brasília. O Ministério da Fazenda fez um alerta sobre criminosos que estão usando o nome do programa Novo Desenrola. Isso é inacreditável, para aplicar golpes em consumidores que tentam ali renegociar dívidas pela internet. Realmente é inacreditável. Quem conta tudo é Murilo Hernandes.
O Ministério da Fazenda fez um alerta sobre um novo golpe que usa o nome do programa Novo Desenrola Brasil para enganar consumidores interessados em renegociar as dívidas pela internet. Segundo o governo federal, Criminosos criaram páginas falsas muito parecidas com os canais oficiais do programa e usam promessas de descontos altos para convencer as vítimas a fornecer dados pessoais e financeiros. O golpe começa quando a pessoa informa o CPF em uma suposta consulta para verificar se pode participar do programa. Depois disso, um falso atendimento online passa a pedir informações bancárias, dados de cartão de crédito, empréstimo e outros débitos. Na sequência, os criminosos informam que a renegociação foi aprovada e cobram uma taxa antecipada via Pix, alegando custos administrativos ou de processamento eletrônico. Em alguns casos identificados por empresas de cibersegurança, os golpistas chegaram a cobrar cerca de R$ 90,00 em falsas taxas de adesão. O Ministério da Fazenda reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra qualquer valor para participação ou renegociação de dívidas e orienta os consumidores a procurarem diretamente bancos e instituições financeiras onde possuem pendências financeiras. A recomendação também é desconfiar de links enviados por aplicativos de mensagem, redes sociais e anúncios patrocinados na internet com promessas de descontos exagerados ou soluções rápidas para limpar o nome. Especialistas em segurança digital alertam que os criminosos usam o senso de urgência e vulnerabilidade financeira das vítimas para aplicar os golpes. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o sistema é seguro, porém é necessário se precaver contra os golpes.
Não caia em golpes, fique atento a mensagens estranhas, certifique-se com a fonte e procure o seu banco caso haja dúvida para se certificar da informação.
O governo orienta que qualquer tentativa de golpe seja denunciada às autoridades e reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra taxas para renegociação de dívidas.
8:33 É muito bom o Murilo Hernandes. Então, isso, né, Estela Ribeiro, é realmente algo que causa revolta, né? Infelizmente, muita gente com dívidas e aí criminosos, né, se aproveitando dessa situação e praticando golpes contra aqueles que já estão endividados. Realmente algo profundamente lamentável. 8:34 Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe. Transamérica,
TMC. Faltam 25 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$ 30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$ 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha Churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo. A regra é clara. Churrasco é Seara.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Estamos de volta, 8:35 Você conectado à TMC aqui através de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. E como o Rafa gosta de dizer, em Plutão, através do nosso aplicativo. Você também pode conferir as nossas redes sociais, TMC News BR, no Instagram, no TikTok. Onde mais a gente tem? A transmissão ao vivo dos programas, exceto nas manhãs de domingo, através do YouTube. E lá você também fica conhecendo ou revendo todas as matérias que vão ao ar durante a semana, os programas Exato. Especiais. Então, no YouTube TMC News BR, você pode, por exemplo, conferir o Dinheiro TMC, Exatamente. Que foi pro ar, um programa inédito ontem de manhã, falando sobre investimentos em infraestrutura, subsídios do governo federal para baixar o preço do combustível. Então, fique atento lá se você quiser se inteirar sobre as principais notícias do mundo das finanças, Dinheiro TMC no YouTube.
E lá também tem, Estela, né? Além do A Cidade é Sua, com entrevistas, também tem o Imprevista com a Joana Trepto, tem as entrevistas do Sobremesa também que vão ao ar ao longo da semana, muitas entrevistas exclusivas, né? Que a gente também faz ao longo de todos os dias aqui na TMC, @TMCNewsBR e o nosso site tmc.com.br, nosso portal também aí, sempre com atualização em tempo real, muita gente trabalhando, tmc.com.br, e o nosso Instagram também, olha só, tô passando tudo aqui, @TMCNewsBR. 8:37, agora sim o Leonardo Rezende está de volta com a gente para falar então sobre informações relacionadas a Cláudio Castro. Léo, com você.
É isso, Tebas, exatamente. O Tribunal de Contas aqui do Estado e o Ministério Público do Rio estão apurando uma denúncia contra o ex-governador sobre o uso irregular de jatinhos durante o governo dele. A deputada estadual Marta Rocha, do PDT, protocolou uma representação solicitando a abertura de investigações sobre um possível caso de improbidade administrativa e desvio de finalidade no uso de aeronaves fretadas. Esse documento aponta contratos que somam quase 30 milhões de reais destinados ao fretamento e à manutenção dos aviões, e aí com destaque para o acordo firmado com a empresa Líder Táxi Aéreo. Essa representação se baseia em reportagens do jornal O Globo que indicam que o ex-governador teria utilizado esses jatinhos para deslocamentos com a família e ainda políticos aliados ao Carnaval de Salvador, à corrida de Fórmula 1.
Inclusive, Léo, né, 8:39 agora, eu aproveito também e te pergunto, mudando um pouquinho de assunto aqui, há pouco a gente passou a previsão do tempo, eu e Estela Ribeiro, né, e a gente viu céu encoberto em várias regiões do país. Como que tá agora no Rio de Janeiro? Também céu encoberto ou não? Ou tempo bonito? Bom, daqui a pouco então o Leonardo Rezende vai responder pra gente essa questão sobre o tempo. 8:39, você participa com a gente, mande a sua mensagem 11972211001. A Ana Beatriz mandando aqui mensagem pra gente, já entendi, mandando mensagem, bom dia Estela, bom dia Tebas, também o Diego Henrique, também na capital do país, mandando bom dia pra gente, Marcos Vinícius em São Paulo, também mandando um alô pra gente. Agora bom Brasília, dia. Rafaela Soares ao vivo com a PEC, que prevê o fim da escala 6x1, semana decisiva, hein? A semana realmente vai ser bem importante. Rafa, bom dia, bom domingo para você.
Oi, Rafa.
Bom dia, pessoal, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, o relator da proposta na Câmara, o deputado Léo Prates, deve apresentar já nessa segunda-feira a primeira versão do texto da PEC, que prevê mudanças na jornada de trabalho. A gente lembra que nessa semana passada, Hugo Mota se reuniu com alguns ministros do Lula e aí eles fizeram um acordão, eles fizeram ali uma espécie de acordo mesmo para o texto passar na Câmara já antes do recesso branco. Então, a principal proposta em debate vai reduzir a carga horária de 44 para 40 horas, garantindo 2 dias de descanso sem redução salarial, além do fortalecimento de convenções trabalhistas. O texto prevê regras de transição que seguem sendo negociadas entre governo, a oposição e também o setor produtivo. A expectativa é que a proposta seja lida na Comissão Especial da Câmara e depois o texto pode seguir por votação lá no colegiado antes de seguir para a votação no plenário. Depois dessa votação do plenário, o texto ainda precisa passar pelo Senado. Caso o Senado mude alguma coisa, o texto vai voltar para a Câmara, então é uma tramitação mais lenta, por isso que o governo enviou aquela proposta de lei ali com uma certa urgência, né, com urgência, para tentar essa aprovação o mais rápido possível, mas o que está andando mesmo é a PEC. Claro que o tema tem gerado fortes debates entre parlamentares, empresários e trabalhadores, então a gente pode ter já na segunda-feira o primeiro esboço ali do que seria o fim da escala 6x1.
Beleza, muito obrigado pelas informações, Rafaela Soares, a PEC que trata do fim da escala 6x1, movimentando os bastidores no Congresso Nacional. Agora a gente vai conversar com o Brian Valêncio ao vivo, no Paraná. O Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades na destinação e também fiscalização de emendas parlamentares estaduais. De novo, né? Sempre as famosas emendas parlamentares. Brian, muito bom dia para você, bom domingo, fala mais sobre esse assunto. E tá frio por aí ou não, Brian? Bom dia.
Bom dia, Tebas. Tá frio como nunca, um dos dias mais frios desse ano aqui em Curitiba, e vai ser assim ao longo da próxima semana também. O ponto é que não tá só frio, tá chovendo bastante, e aí o curitibano já tá acostumado com isso, mas quando chove junto, aí acabou com o domingo, né? Mas fazer o quê? A gente tá aqui para informar sempre a nossa audiência, e é isso mesmo, viu, Tebas? 33 tribunais de contas estaduais, coordenados pelo Tribunal de Contas da União, realizaram uma auditoria nacional para fiscalizar.